Imagina a seguinte cena, tipo, é sábado, meio da tarde.
Aquela hora que o movimento costuma dar uma acalmada.
Exato. Aí o celular de um pequeno negócio toca com uma mensagem de um cliente, assim, pronto para fechar uma compra.
Mas ninguém responde.
Nossa, e o tempo vai passando.
Pois é, as horas passam e quando a equipe finalmente abre o aplicativo lá na segunda-feira de manhã, sabe o que aconteceu?
O cliente já comprou na concorrência, com certeza.
Ei, comprado e pago.
E o pior é que não houve falha no produto, não teve erro na campanha de marketing, o dinheiro, simplesmente escorreu pelo ralo, porque não tinha ninguém acordado ou disponível para mandar um simples olá.
É um sangramento silencioso. E o assustador é que cenários como esse acontecem aos milhares, todo santo dia, com quem toca pequenas operações.
E exatamente por não suportar mais perder dinheiro assim que tantos empreendedores saem correndo para comprar um software, né?
Sim, rola uma expectativa quase romântica no mundo dos negócios. Tipo, a galera acha que adotar tecnologia funciona como feitiçaria.
Aquela ilusão de assinar um plano, apertar um botão mágico e puf, o faturamento triplica enquanto todo mundo vai para casa mais cedo.
Quem dera fosse assim, mas a realidade para quem opera no front dos pequenos negócios e das agências passa bem longe dessa magia toda. A tecnologia sozinha não salva uma operação que perde dinheiro por pura desorganização.
E para entender como estancar esse problema de um jeito realista, a nossa imersão de hoje mergulha fundo no material assim, riquíssimo. É um dossiê completo da Lead Lovers, datado de agosto de 2026.
Um material excelente, diga-se de passagem.
Muito bom. Ele mapeia todo o mercado de automação de marketing digital para pequenos negócios e agências. E a nossa missão aqui é desmistificar o hype e mostrar o que realmente funciona.
O que eu acho mais fascinante nesse dossiê é justamente o tom pé no chão, sabe? Não tem aquelas falsas promessas de fique rico dormindo.
Ah, graças a Deus, né?
Pois é, o verdadeiro papel da automação agora em 2026 é pura e simplesmente impedir que a demanda que já existe evapore por falta de resposta rápida. É fechar as torneiras abertas antes de tentar encher a caixa d'água.
Perfeito. E para dar um rosto para essa dor toda, o material já abre com três perfis muito concretos. Eles ilustram perfeitamente as três segundas-feiras caóticas que o mercado enfrenta.
Esses exemplos são clássicos.
Sim. O primeiro é o caso de uma dona de confeitaria, a Neide. Ela tem 54 anos, trabalha com uma equipe de três pessoas e anota os pedidos num caderno.
E ela deve detestar a palavra funil, aposto.
Odeia. O drama real da Neide é perder vendas sistematicamente porque a loja fica, assim, às moscas no ambiente digital durante o fim de semana.
Esse é o típico prejuízo invisível, né? Porque o cliente que desiste no sábado, ele não aciona um alarme no painel do gerente.
Não tem uma sirene tocando.
Exato. Ele não gera um relatório de erro, ele simplesmente some e leva o dinheiro dele para outro lugar.
É triste. Depois da Neide, o dossiê apresenta o Rafa. Ele é um profissional de agência, 29 anos, e atende seis clientes simultaneamente.
Imagina a loucura que é a tela do computador dele.
O inferno. A rotina dele é ter seis abas abertas no navegador o tempo todo, repetindo um monte de tarefa manual. Se o chefe perguntar quantos leads entraram numa campanha, ele tem que parar absolutamente tudo e vasculhar aba por aba.
Nossa, o pesadelo da produtividade.
Total. E a terceira personagem é a Abel, de 41 anos, que é dona de uma microagência. Lá, cada cliente novo que entra significa recomeçar toda a montagem do zero, tipo, copiando e colando o processo.
Um retrabalho sem fim.
E olhando para esses três casos, rola um descompasso gigante com o que a indústria oferece.
Sim, porque o mercado tenta empurrar gigabytes de armazenamento, integrações por webhook, aquelas listas gigantes de funcionalidades. Mas a Neide, o Rafa e a Bel não querem comprar isso.
Não mesmo. E esse é o grande erro da indústria, tentar vender tecnologia falando technicase. O material acerta em cheio quando introduz o conceito de unidade de trabalho, sabe?
Como funciona isso na prática?
Então, a linguagem da automação precisa ser a linguagem de quem opera a máquina. A Neide da confeitaria não quer saber o que é um webhook. A unidade de trabalho dela é o sábado.
Ela só quer que o sábado não custe uma venda perdida, certo? Exatamente isso. O Rafa das abas abertas não quer um dashboard tridimensional cheio de gráficos piscando. Ele quer, na unidade de trabalho dele, saber quantos leads entraram em exatos 30 segundos.
Faz todo sentido.
E a Bell precisa de uma montagem que não se repete. Traduzir o que o software faz para a unidade de quem trabalha é o passo fundamental para não comprar a ferramenta errada.
Só que essa frustração do dia a dia acaba empurrando muita gente para compras por impulso, né? O pessoal compra achando que a ferramenta vai consertar a bagunça.
E aí a gente entra no maior mito da automação.
Que o dossiê quebra como uma metáfora brilhante. Automação, para quem nos acompanha, é uma esteira de fábrica.
Perfeito.
Não o forno mágico que pega ingredientes estragados e devolve um bolo perfeito.
Essa analogia da esteira é o coração da coisa. Ela desfaz a ilusão de que código de computador conserta processo falho. Na prática, essa esteira faz cinco verbos: capturar, organizar, conversar, vender e reter.
E o texto ainda cria a figura do robô Zap para ilustrar quem opera essa esteira, né?
Ah, o Zap! Ele representa a automação na forma mais pura. Ele é super rápido, obedece ordens cegamente, mas, tipo, tem zero intuição ou bom senso.
Ou seja, se a equipe jogar um processo todo bagunçado nessa esteira.
O Zap vai multiplicar essa bagunça numa velocidade assustadora. Ele não percebe que a mensagem não faz sentido.
Ele só aperta o acelerador.
Isso. Se o processo for ruim, a máquina não só erra, como deixa um registro constrangedor com hora e minuto do desastre. A automação cumpre o desenho. Se o desenho é um caos, o negócio ganha um caos escalável.
Caramba! E seguindo nessa metáfora. Se a automação é essa esteira, escolher quais equipamentos colocar nela é uma decisão crítica.
Sem dúvida.
O material lista 10 tipos de produtos dentro desse ecossistema de 2026. Tem de tudo: construtores de páginas, chatbots, bases estruturadas com etiquetas, sistemas de CRM, ferramentas de integração.
E ainda tem e-mail marketing, disparadores de WhatsApp oficial, SMS, notificações push e plataformas de check-out com área de membros.
É muita coisa. Dá até uma dor de cabeça tentar organizar isso. Não seria mais fácil para o pequeno empresário ir lá e comprar a ferramenta mais cara que promete fazer tudo de uma vez?
Olha, essa era a armadilha clássica da peça errada. Confundir o que cada ferramenta faz leva a um desperdício enorme de caixa.
Sério? Tem muito caso assim.
Demais! O texto mostra empresas que contratam um chatbot super complexo para tentar resolver um problema que, na verdade, era só falta de organização no CRM. Ou equipes que criam 50 etiquetas na base e não usam nenhuma para decidir o que mandar para o cliente.
Fica parecendo um painel de avião para tentar dirigir um carro.
Bem isso. A ordem de compra importa muito. Primeiro, a empresa tem que comprar aquilo que faz parar de perder dinheiro.
Tipo um chatbot básico para cinco perguntas mais comuns.
Exato, para o cliente não fugir. O segundo passo é investir no que traz receita ativa, como fluxos que resgatam orçamentos. E só no terceiro passo é que se compra a ferramenta focada em economizar tempo. Perder menos é mais urgente do que ganhar tempo.
Inverter essa ordem é pedir para dar errado. E sabendo que essas escolhas doem no bolso, a gente precisa falar da matemática impiedosa por trás desses disparos, né?
Ah, os custos invisíveis.
Pois é, porque escolher a plataforma é só o começo. Vamos falar do WhatsApp, que tem regras super estritas agora. Como ficaram essas regras desde julho de 2025?
A mudança foi pesada. O WhatsApp parou de cobrar por conversa iniciada e começou a tarifar por mensagem entregue. E o ponto central agora é a janela de 24 horas.
Como funciona essa janela na prática?
É a janela dourada. Se o cliente manda uma mensagem para a empresa, abre um prazo de 24 horas onde qualquer resposta do negócio é grátis. Foi o jeito que a Meta encontrou para forçar todo mundo a responder rápido.
Mas e se, digamos, a Neide da confeitaria só conseguir responder no domingo, fora dessa janela?
Aí a coisa muda de figura. Fora das 24 horas, a empresa só consegue falar com o cliente usando um modelo pré-aprovado pela plataforma. E esses modelos têm preços diferentes.
Baseado no que está escrito.
Isso, baseado na intenção. O modelo de marketing que tem promoção é o mais caro. Já o modelo de utilidade, tipo um aviso de entrega, é bem mais barato.
Espera aí. E se alguém tentar dar um jeitinho, mandar um oi, tudo bem com a sua semana, com cara de utilidade, mas socar uma promoção lá no finalzinho só para pagar menos?
Dar esse tiro no próprio pé em 2026 é loucura. A Meta identifica essa camuflagem na hora.
E o que acontece?
O sistema recategoriza na marra, cobra o valor mais alto, cancela o modelo e, se a empresa insistir, bloqueia o número por uso irregular. O WhatsApp oficial traz muita estabilidade, mas exige obediência cega.
E olha, o rigor não é só no WhatsApp. O dossiê também traz as regras do e-mail, que muita gente ainda acha que é a terra sem lei.
Ah, o e-mail mudou muito.
Sim, o material detalha os padrões do Google desde fevereiro de 2024. Tem aquele limite de 5 mil envios diários para o Gmail, né? Bateu ali, recomendação vira exigência.
E começam as siglas, né? SPF, DKM, DMARC.
Uma sopa de letrinhas. Como a gente traduz isso para quem está ouvindo e precisa configurar a ferramenta?
Pensa assim, o SPF e o DKM são como um selo de cera e uma assinatura reconhecida em cartório no seu envelope digital. Eles provam para o Gmail que aquele e-mail realmente saiu da sua empresa e não de um golpista.
Se não tiver isso, nem chega no cliente.
Nem chega. O servidor bloqueia na porta. E tem também o tal do RFC 8058.
Que é o descadastro em um clique, certo?
Exatamente. O sistema tem que permitir que o cliente saia da lista na hora, clicando no cabeçalho sem formulários chatos. Mas o que tira o sono mesmo é a taxa de spam.
Nossa, os números que o dossiê traz são assustadores.
O material crava. A taxa fatal de denúncia é 0,3%. Mas para sobreviver, tem que ficar abaixo de 0,1%. Se tiver uma ou duas denúncias a cada 1.000 e-mails, a reputação despenca e você vira fantasma na caixa de entrada.
Sabendo de tudo isso, que forçar no WhatsApp bloqueia e no e-mail destrói a entrega, como desenhar um caminho que funcione e dê lucro?
Aí entra a anatomia do fluxo perfeito. Todo fluxo mecânico tem 4 peças. Gatilho, condição, ação e saída.
E o dossiê fala que a saída é a peça mais esquecida do mercado. Eu achei muito boa a analogia que eles usam. Imagina um cliente que entra na loja, compra um casaco, paga e vai embora.
Certo.
Aí o vendedor sai correndo atrás dele na calçada, gritando os benefícios do mesmo casaco que ele acabou de comprar.
É enlouquecedor, uma experiência horrível.
E no digital, não ter a peça de saída faz exatamente isso. É uma perseguição.
É assédio digital, puro. A regra de ouro é: se o cliente respondeu positivamente ou comprou, ele tem que ser ejetado do fluxo de convencimento naquele milissegundo. E tem que cancelar as mensagens agendadas também.
Quando essas 4 peças estão no lugar, a mágica acontece de verdade. O material até lista 7 fluxos que pagam a conta no fim do mês.
São os fluxos vitais.
Isso. Tem a resposta imediata, que salvaria o sábado da Neide. Depois, boas-vindas com valor, retomada de orçamento, carrinho abandonado, confirmação e lembrete, pós-venda para indicação e a reativação honesta.
E tem muita inteligência financeira por trás deles. O carrinho abandonado, por exemplo, o texto recomenda atuar numa janela apertada de 30 minutos.
Por que tão rápido?
Porque a intenção está super fresca. O cartão de crédito da pessoa ainda deve estar em cima da mesa. E a reativação honesta também tem um papel incrível, que é purificar a base.
Como o negócio ganha dinheiro perguntando se a pessoa quer sair da lista?
Porque se o cliente disser que não quer mais receber nada, a automação remove ele na hora. A lista fica limpa, só com quem tem interesse real. Com isso, a reputação de envio lá no Gmail vai lá em cima e o negócio foge daquela taxa de spam mortal.
Fantástico. Agora, a gente não pode ignorar o elefante na cela. Em 2026, muitos desses fluxos estão ganhando um cérebro de inteligência artificial. Mas o dossiê dá um aviso bem sério sobre os limites disso, não dá?
Dá sim. A análise divide a IA em 3 degraus. No primeiro degrau, a IA só sugere e o humano aperta o botão. No segundo, ela até executa, mas precisa que o humano revise e aprove antes.
E o terceiro?
O terceiro é ela operando sozinha. E é aí que o erro chega no cliente antes mesmo do gestor ficar sabendo.
Mas vem cá, se a IA escreve tão bem hoje em dia, por que a Bel da microagência não terceiriza logo tudo para o robô e vai descansar?
Pelo que o texto chama de custo do erro. Se a IA operar sozinha e errar uma dúvida sobre o horário de funcionamento, beleza, é fácil de consertar.
Um errinho operacional.
Exato. Mas e se ela inventar um desconto impossível? Ou prometer um prazo que não existe? Ou, num cenário péssimo, vazar o dado de saúde de um paciente? O prejuízo é catastrófico, financeiro e jurídico.
É um risco alto demais.
Por isso que o agente de IA, segundo o dossiê, precisa ter três portas de saída claríssimas para um humano assumir.
Quais são essas portas?
A primeira é se a pergunta foge do banco de dados. A segunda é se o cliente repetiu a mesma frase duas vezes, mostrando que o robô não entendeu nada.
Um clássico. E a terceira?
É o botão de pânico. Se a pessoa digitar "quero falar com o humano", a máquina tem que travar na hora e passar a bola. Sem isso, a IA vira aquele menu telefônico que ninguém suporta.
E por causa de todos esses detalhes técnicos, é que escolher o fornecedor não pode ser feito às cegas. E o material alerta para a miopia da assinatura mensal. Tem gestor que olha só o preço do site e acha que é só aquilo.
Essa é a linha de custo número um. Mas o material abre 5 linhas do custo total da automação.
5. Quais são as outras 4?
Tem o custo das mensagens de canal pago, como o WhatsApp. Tem as horas de montagem, porque parametrizar tudo custa caro. Tem as horas de operação para alguém ler relatório. E a quinta, que costuma doer muito, é migração e retrabalho de mudar de plataforma.
É uma conta pesada. E como o pequeno empresário faz para sabatinar o vendedor do software antes de assinar? O material traz 10 perguntas cruciais, né?
Traz. E são perguntas que servem de detector de armadilhas.
Tem umas ótimas. Tipo, meus contatos saem daqui fácil se eu quiser cancelar amanhã? Ou então, o que exatamente quer dizer ilimitado no contrato? E a minha favorita, quem me atende às 21 horas de um sábado se o fluxo travar?
Respostas vagas para essas perguntas são o perigo. O texto pontua que, se o custo do WhatsApp, por exemplo, não tem um painel diário e só aparece como surpresa na fatura no fim do mês, foge que é cilada.
E digamos que a pessoa escolheu com segurança. Tem um relógio correndo, porque ninguém quer apagar sistema parado. Como é esse plano de implantação rápida que o dossiê sugere?
É o plano de 14 dias úteis, feito em blocos de uma hora por dia. Traz. E são perguntas que servem de detector de armadilhas.
Tem umas ótimas. Tipo, meus contatos saem daqui fácil se eu quiser cancelar amanhã? Ou então, o que exatamente quer dizer ilimitado no contrato? E a minha favorita, quem me atende às 21 horas de um sábado se o fluxo travar?
Respostas vagas para essas perguntas são o perigo. O texto pontua que, se o custo do WhatsApp, por exemplo, não tem um painel diário e só aparece como surpresa na fatura no fim do mês, foge que é cilada.
E digamos que a pessoa escolheu com segurança. Tem um relógio correndo, porque ninguém quer pagar sistema parado. Como é esse plano de implantação rápida que o dossiê sugere?
É o plano de 14 dias úteis, feito em blocos de uma hora por dia. Sim, para não paralisar a empresa. No dia 1, você escreve a oferta. No dia 3, publica a página. Depois, pluga o WhatsApp. Mas tem uma regra de ouro inegociável. Não se avança de bloco sem uma prova concreta.
Tipo um print ou um link.
Exatamente. Se não provar que finalizou, não passa para o dia seguinte.
E para manter isso rodando, o material sugere um painel de uma folha. Pensa nos mostradores de um carro, para quem acompanha a nossa análise. Quem dirige não precisa ver as engrenagens, só o velocímetro, combustível. Quais são esses 6 números vitais para o negócio?
São 6 indicadores rápidos. 1. Leads novos por origem. 2. Respondidos em 5 minutos. 3. Conversas ativas com o dono. 4. oportunidades por etapa. 5. Vendas em quantidade e valor. E 6. Os descadastros e denúncias de spam.
E o dono do negócio fica horas analisando isso?
De 30 minutos, olha os 6 números, acha o pior e foca em consertar só ele na semana seguinte.
Parece a prova de balas. Mas a gente precisa ser muito honesto aqui. A fonte tem uma seção incrível dizendo quando não comprar a ferramenta. Em que cenários é melhor dar um passo atrás?
O material lista 5 cenários onde esperar sai mais barato. Primeiro, se a lista de contatos é velha, comprada ou de um sorteio antigo. Sem permissão, ligar a automação e queimar o número na hora.
Fato. Qual é o segundo?
Segundo, se não tem ninguém com o nome e horas na agenda para operar a máquina. Terceiro, se é a terceira ferramenta que a empresa tenta no ano. O processo tem que ser escrito no papel antes. A culpa não é do software.
Verdade. A galera costuma culpar o sistema. E o quarto?
O quarto é, se não tem humano para ficar de plantão e assumir quando a IA não der conta. E o quinto cenário é não ter somado as 5 linhas do custo total que a gente conversou. Nesses casos, adiar é a melhor estratégia.
Fica muito claro que a automação em 2026 não é sobre robôs substituindo pessoas. É sobre a máquina lembrar e repetir regras chatas para que o humano possa pensar, criar e se relacionar.
E tem um pensamento final muito provocativo derivado desse dossiê todo.
Qual é?
Implementar uma automação não muda só a tecnologia. Ela funciona como um raio-x implacável da empresa. Ela expõe regras de negócios não escritas, ofertas confusas e falhas de atendimento que o pessoal escondia no caderninho.
Nossa! Ou seja, o raio-x não quebra o osso, ele só joga a luz num lugar que já estava fraturado.
Exatamente isso. O software só vai multiplicar o que já existe em alta definição.
Então, a verdadeira pergunta que fica para o final dessa nossa análise aprofundada não é qual software comprar, mas sim, o processo atual da empresa é bom o suficiente para ser multiplicado por 1000?
Fica aí o desafio. Arrumar a casa primeiro para depois escalar.
É isso aí. Muito obrigado para quem acompanhou essa imersão de hoje. Até a nossa próxima análise detalhada.